Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Estamos ao vivo, eu e Liber Paz, sabendo que da última vez a gente não pôde gravar na quarta passada, mas estamos aqui novamente. E dessa vez a gente vai fazer um... Não é grupo de estudos, grupo de estudos é o que eu vou fazer amanhã. Como é que é o nome disso
grupo
que a gente vai fazer
leitura,
agora? Grupo de leitura do Capa Preta, o livro que escolheram, que não foi a escolha nossa. Escolheram na última live, né? Que não foi quarta passada, mas na outra.
Na verdade foi a escolha nossa, né? A gente fez a lista, fez as propostas e nós escolhemos, né?
Porra, mas a gente fez uma lista com 20, né? 20?
Exatamente.
Mais de 20, né?
O vencedor lá do embate.
É. A única coisa Capa que a gente preta. Fez foi determinar que seria brasileiro, né? Só. E, sim. Pô, a gente colocou nomes de peso. Colocamos Marcelo Quintanilha, colocamos Camilo Solano, colocamos caras grandes e o velho e bom Lourenço Mutarelli venceu. E lembrando, claro, eu que devo falar isso, que Liber Paz escreveu uma dissertação sobre Lourenço Mutarelli. Então, poucas pessoas neste país, pouquíssimas eu diria, e talvez ninguém, sabe tanto da história do Lourenço Mutarelli quanto o Liber Paz. Talvez mais do que o próprio Mutarelli.
Não sei mais do que o próprio Mutarelli, não.
Ah, cara, eu acho que sobre a obra, cara, sobre a obra...
Eu tô fazendo o curso de literatura com ele, cara,
Tá.
Não afirme, não, por favor, não fale isso, obrigado.
Mas muito obrigado e aí, como é que é o... parte que me toca. Oi. Antes da gente começar, de verdade, como que tá sendo o curso lá com o Mutarelli? Ele fala do Capa Preta... Conta aí.
Na verdade, como é o curso, ele acaba falando dos quadrinhos também, né? Inclusive, Alexander, salve Alexander, é meu colega aí, tamo junto lá, né? Amigo de aula lá com o Mutarelli.
Opa, tá que massa. Comigo.
Ontem eu divulguei com a galera que a gente ia fazer esse encontro aqui de leitura, né? E o curso está sendo bem bacana. O Mutarelli, ele foca na questão da criação literária. Só que a abordagem dele é sobre esse estado de você... Como você se relaciona com a literatura? Como você se relaciona com esse impulso de criação? Não é uma oficina tanto sobre...
Com a sua literatura?
Com a própria literatura, exatamente. É descobrir certo. A própria linguagem.
Uhum.
E é muito bem montado, porque daí ele vai pegando livro por livro dele. Só que, geralmente, são as literaturas, né? Então, ele vai começar lá com O Cheiro do Ralo, vai passar... E ele acaba falando de quadrinhos, ele acaba falando de desenho no meio... Porque é muito importante para o processo dele. Ele mostra os cadernos e desenhos dele, né? Aí a gente tava. Cara, eu tava com ele aqui, deixa eu ver se ainda tá por aqui. O Livro dos Mortos, acho que eu levei lá de volta para a biblioteca lá dentro. Mas o Livro dos Mortos, os livros literários. Ah, não, tá aqui. Os livros literários do Lourenço, todas as capas são páginas dos cadernos que ele produz, assim.
Olha!
Então, tipo, ele tira dos cadernos, faz uma seleção, e ele, o caderno faz parte do processo criativo dele, mas de uma maneira muito livre, muito solta, assim. Então, tem muita coisa que ele acaba gerando de letra, de escrita. Essas coisas todas aqui não dá para ver, mas é tudo feito com caneta. E ele cria volumes com pequenos traços e tal. É quase um pontilhismo, assim, uma textura muito doida, assim, cara. E ele vai preenchendo os cadernos de diversas maneiras, assim, né? É bem... E o doido, eu tô gostando dessa oficina com o Mutarelli, porque eu tô fazendo junto também a do Alan Moore lá, tô acompanhando a da BBC, tô vendo. Mas eu acho muito legal que o Alan Moore, o Mutarelli, o Jodorowsky, essas pessoas, elas conversam muito uma com a outra, cara. Tipo, é aquela coisa da integração, né? O processo criativo do cara, o jeito que o cara lê, vê a vida... A perspectiva dele, as obras dele, a aula dele, tá tudo muito costurado, assim. Ele é muito espontâneo, ele é muito honesto, ele é muito legítimo, assim, cara. É muito, tá sendo uma experiência bem bacana, assim. Eu me lembro que tinha o Max, né, da Graphic Novel do Anjinho, Max Andrade.
Aham, uhum, aham.
Uhum. E ele fez a oficina um tempo atrás, E daí era muito bacana, porque ele brincava da igreja de Mutarelli, né? Que daí, tipo assim... Porque é muito... Cara, é legal. O cara fala umas coisas, ele tem umas sacadas de criação que são muito boas, assim. Mutarelli é bem...
Ele é
dá
foda,
uma olhada de vida bem interessante, assim, sabe? É bem, bem legal mesmo.
E, assim, eu já tive a oportunidade de ver os cadernos do Mutarelli, né? De ver na mão, assim. Ele me deixou ver uma vez. E é uma coisa muito... Aliás, ele falou isso, nem fui eu. Ele falou assim, olha, você pode me roubar tudo, mas se você me roubar meus cadernos, a minha vida já era. Minha vida criativa, né? Já era. Então, eu acho que muito do processo do Mutarelli tá ali, né? Tá nessa coisa de... E pra quem nunca viu esses cadernos, é mistura de colagem com texto, com desenho, com aquarela, com borrão, com marca de café, borrão de café, porque eu me lembro de ter visto isso. E assim, é um processo criativo muito interessante, né?
Sim.
E você que estudou mais o rapaz, estudou mais o Mutarelli, quando ele tava fazendo capa preta, ele já tinha esses cadernos ou não? Ou isso veio depois? Você sabe?
Cara, eu acho que foi aparecendo depois. É uma boa essa pergunta tua é muito boa. Eu acho que os volumes, do jeito que ele usa antes, ele tá... Hoje ele tá num... Acho que o próprio trabalho dele, nos últimos 20 anos, os cadernos já não são mais os mesmos, assim, cara. Vai Sim. sempre tendo uma transformação. Ele tem preferência por esse formatinho, assim, né? O formato do caderno um pouco menor. Mas ele faz muita coisa, cara. Ele tem muita pintura que ele faz com acrílico em tela grande. Tem muita coisa ali que ele faz para ele mesmo. Ele conta, por exemplo, os livros, Metamorfose, as capas de livro que ele fez, né? Ele fala que
já leu Metamorfose, cara?
Sim.
Do Kafka, com a arte dele. Que coisa maravilhosa, cara. Então, eu comprei, maravilhoso, cara. Maravilhoso.
E o doido que ele fala que aquilo, quando é trabalho com encomenda, ele sofre bastante para fazer, ele diz assim. Que é difícil para ele. Que daí ele tá... Porque o desenho é um negócio que flui. Ele não precisa justificar o desenho. Uhum. Ele vai fazendo e desenha para ele. Só que quando chamam ele para esses trabalhos, aí ele faz, só que ele fala assim que o desgaste é maior. É diferente de desenhar para si mesmo.
Não é bem. Eu acho que ele fez todos os Kafka, cara, da Antofágica. Ele fez todos. Sim. É o Na Colônia Penal, o Processo e a Metamorfose. Ele fez os três. Uhum. Eu tenho Na Colônia Penal e Metamorfose, eu tenho. O Processo eu tenho da Companhia das Letras, uma edição anterior, assim. Ó, o Tony tá dizendo que ele não gostou desse Metamorfose. Mas já o Tony vai falar um pouco conosco.
Então, estou pensando em fazer o seguinte para dinâmica aqui, né? A gente tem os colegas que sempre estão aqui com a gente, né? Inclusive o Tony já estava me mandando mensagem aqui pelo Instagram. O Alexander também, né? O Alexander, pô, camarada de aula e tudo, conhece pra caramba. Então, estava meio pensando a gente meio que abrir para o pessoal, fazendo aquele esquema que a gente fez as participações especiais em outros momentos. Então a pessoa entra, a gente conversa aqui, dá umas ideias e tal, e à medida que for entrando, a gente vai fazendo um rodízio.
É isso aí. Isso aí, beleza. Né? Manda o link para quem se interessar. Então, quem se interessar em aparecer aqui é só mandar uma mensagem lá no Instagram.
Do Liber, tá? Não manda no do Kitnet. Não sei se vocês estão com o meu Instagram aí. Que eu posso entrar, cara, no Kitnet, mas eu tava conversando com o pessoal pelo meu. E eu tô no computador, e daí agora pra entrar no Kitnet eu vou me bater um pouquinho, cara.
Não, pera aí, deixa eu ver se tem alguém no do Kitnet lá. Se alguém aparecer no do Kitnet, a gente avisa.
É, e daí você pode até colocar o meu arroba aí, cara, o LiberOptimus lá do Instagram.
Deixa eu ver. Não, ninguém mandou no do. Não, senão eu pego e mando por aqui também o link, né?
Sim.
Por isso, não. Então, se alguém quiser participar aí, basta pedir no Instagram do Liber, que eu vou colocar aqui.
É o arroba LiberOptimus. Porque, na real, a gente vai dar preferência para o pessoal entrar, né? A galera que sempre está acompanhando a gente aqui, né? O Alex, a turma que sempre está com a gente aqui. Quem quiser participar, está super convidado. E a gente brinca, né? Os nossos apoiadores...
É, que não.
E são mesmo, né? São mesmo.
É isso aí,
Liber. Cara, o pessoal que acompanha a gente, né?
LiberOptimus, é desse jeito?
LiberOptimus, deixa eu ver aqui como é que tá. É isso aí. Arroba LiberOptimus no Instagram, gente. Sou eu. Se achei.
Olha só. Mandei. Tem uma pessoa que a gente não sabe qual é o nome, porque está em japonês, eu não sei ler japonês, que falou que está na primeira vez na nossa live. Se você, pessoa japonesa, quiser participar da discussão do Capa Preta, basta mandar uma mensagem para este arroba aí do Instagram, que está aparecendo, arroba LiberOptimus.
É isso aí, pessoal. Escreva aí para o Instagram, arroba LiberOptimus.
Que daí o Liber manda... Manda
o link. Pro Tony Reinaldo já mandei, ele avisou aqui que tá com a loja, fechando a loja. Olá, Reinaldo, boa noite, amigos, bora falar? Sim, fala de um quadrinho bem específico.
É, lá Fabiano aqui. Também, olá, Fabiano. Quiser colar. Cara, aí.
Eu tô com esse aqui, mas na verdade seria até legal da gente mostrar assim, né?
Ah, eu tenho o meu aqui, cara.
As edições, já pego ali. Cara. Isso aqui é muito legal aqui. São os 4 primeiros álbuns do Mutarelli, né? Então você vai ter o Transubstanciação, o Desgraçados, o Eu Te Amo, Lucimar, e a Confluência da Forquilha, reunidos nesse belíssimo volume, editado pela Comic Zone. Olha só,
A Júlia está dizendo que está em trânsito, mas gostaríamos muito que ela estivesse por aqui também.
Não, mas isso aí a gente pode começar aos pouquinhos, à medida que for entrando o pessoal, a gente pode apresentar as obras, né, cara? Que eu acho Sim. isso legal também.
A patroa acabou de chegar, Liber.
Olá, Ro, quanto tempo? Como vai você, gatinha?
E o Alex falou que vai participar só via chat, ele não quer aparecer. Fala aí do Transubstanciação.
Transubstanciação foi o primeiro álbum do Mutarelli, ele tinha feito os fanzines, né? Participou de publicações, da Tralha, do complemento da revista Animal e etc. Mas esse foi o primeiro álbum dele e esse álbum tem uma história bem complicada, né? Que ele estava com um processo de depressão, né? Ele estava com uma depressão ferrada, assim. E o desenho do álbum fez parte, digamos assim, da recuperação dele. E se a gente for olhar o livro, a gente vai perceber que é um tratamento. Eu estou usando as imagens do álbum aqui, né? Mas se a gente pega
no layout solo.
O livro da Comic Zone, a gente percebe que é a mesma super qualidade, né? O papel da Comic Zone é diferente, é um papel
bem melhor,
sim. E a cara aqui acho que dá para vocês verem, tá? O cara ali no nome do, se não me engano, é Lucas, né? O poeta Lucas. É Lucas?
O Fábio?
Thiago. Dizem que ele é louco, Thiago. Então o Thiago tá na casa dele ali e tal, e a gente vai ver, cara, aquele lance da prancheta, do desenho, do armário, tudo. É tudo cheio dos detalhes, cara. O cara enche, assim, de detalhe, de achura, de o delírio. Cara, isso aqui é muito legal. E ele... Esse hiperdetalhamento fazia parte, né? Ele estava tomando os remédios, estava se recuperando, estava se tratando. E esse foi o primeiro álbum dele. E foi bem, bem marcante, assim, cara. Eu me lembro quando eu comprei isso aqui na banca, assim, cara. É, mexeu muito comigo, assim. Achei muito foda, assim. Era outra pega. E daí até o Lourenço brinca. Brinca não, né? Comenta com razão, né? O forte do humor no quadrinho brasileiro era marcante, né? O forte do quadrinho brasileiro era o humor, né? A gente tinha muito humor, assim, Angeli, Glauco, Laerte, os três amigos. A ideia era sempre o humor, né? E daí me vem o Mutarelli, que tinha até flertado com o campo do humor, com algumas tiras e tal, e daí vem com uma obra dessa, assim, que tem uma angústia, um peso, uma energia pesadíssima, assim, cara. E, enfim, né? Daí é legal ver com o pessoal, assim, quem quiser participar aí pelo chat também, contar... Quando teve o primeiro contato com o quadrinho, o que achou? Eu posso fazer, não sei se cabe fazer um resumo aqui da história do quadrinho também.
Eu acho que eu vou fazer antes a minha. Como é que eu cheguei Sim. nesse quadrinho?
Conta aí.
Porque ele é um quadrinho muito pesado, como o Liber falará em seguida, mas eu tenho também essa versão. E para mim, cara, foi uma coisa muito legal, porque eu ganhei esse gibi. Eu ganhei do professor Marcos Napolitano. Para quem sabe alguma coisa de história no Brasil, né, dentro do país, o Marcos Napolitano é um dos caras mais importantes atualmente na história, no estudo de história do Brasil. Ponto. Ele é, eu não sei se ainda é coordenador da USP, coordenador do curso de história, e da pós-graduação, né, do mestrado e doutorado em história da USP. E ele me orientou na graduação, né? Tive muita sorte de ter ele como orientador antes dele entrar na USP. E daí, o dia que eu me formei, ele me deu isso. Ele me deu esse Lourenço Mutarelli e me deu dois do Moebius. Né? Então, os mundos... Como é que é o nome? Os mundos fantásticos de Moebius. Ele tinha dois volumes, eram quatro, ele me deu dois, depois comprei os outros dois no sebo. Mas, cara, é sensacional, né? Assim, eu ganhei. Sim. Do cara, sabe? Então, é um álbum muito pesado, é um álbum muito difícil de ler, mas esta versão me traz uma sensação muito boa, porque eu ganhei de um cara sensacional que me ajudou demais. E, uhum. Porra, assim, ó, ah, você virou historiador? Tá, um presente. Então, assim, é um presente de uma pessoa querida em um momento muito feliz da minha vida. Então, esse peso todo, pra mim, é um pouco diluído por isso. E atualmente ele tá até autografado pelo Mutarelli. Tá, assim, a capa já soltou, né? Mas sim. Tá até autografado pelo Mutarelli e tal, que o Mutarelli autografou pra mim em 2016. Eu ganhei isso aqui em 98 e ele me autografou em 2016, cara. Então, pra mim, por mais que eu sei que é uma obra pesada, mas tem uma coisa bacana, sabe? De, porra, eu ganhei do Napolitano, sabe? Eu ganhei do Napolitano no dia que eu me formei. Então isso pra mim é bem legal. É, aqui, ó, o Christian tá dando um boa noite. Oi, Christian.
Boa noite, Christian.
O Fabiano tá fazendo, como é que é o nome disso? Bullying, onde ele fica falando que tá tomando uma cerveja de trigo, que é a melhor, comendo pizza. E o Rogério Coelho tá dizendo que o Lourenço fazia HQs pra mil perigos na época.
Sim.
É... E as HQs da Mil Perigos estão na Desgraçados.
Que é outra bem. História. Que, cara, Desgraçados é uma série de histórias curtas, né? E depois ele deu uma mexida ali e ganhou uma unidade, assim. Mas é bem... Que nem diz o próprio Lourenço, cara. Desgraçados é aquele que pesou mais a mão, assim.
É.
Desgraçados é de lascar. Deixa eu ver até se eu lembro o nome dos personagens aqui. Que tinha a personagem... Peraí, deixa eu só... Cara, pior que eu tô falando aqui, eu tenho na
dissertação.
Na dissertação, né? O resumo ali das tramas com os personagens e tudo. E eu acho engraçado esse lance de não lembrar o nome dos personagens, porque eu li algumas vezes, estudei isso aqui, eu não lembro. Mas daí com o Lourenço é muito legal, porque ele mesmo, assim, na aula de literatura, ele tá falando lá dos livros, ele fala, como é que era o nome desse personagem aqui mesmo? Eu não lembro. Porque, cara, ele troca muito o nome do personagem, assim, durante as histórias, assim, cara. É bem, bem interessante, né? Olha só, é Jesus, Elizabeth e Leviatã. Jesus é o nosso protagonista inocente, que vai aprender pela dura realidade da vida como as coisas funcionam, né? A Elizabeth é a paixão dele, né? E o Leviatã é o doido que fica ali, o sádico que fica ali saboreando com o desespero deles. O Alex Barros, ele tinha perguntado aqui se estava liberado o spoiler. Acho que tá, né, cara? A gente vai fazer.
Acho que sim, né? Se é um grupo de leitura, né? Eu acho que tá liberado o spoiler.
Né? Eu acho que é bem legal de falar assim das tramas. Eu acho que é até legal para localizar o pessoal, né? Ele tá falando aqui do Desgraçados. O Transubstanciação, a gente vai ter a história desse Thiago. E recém isso. Saiu de um sanatório, assim, tá voltando pra vida, assim. Cara, é bem melancólica a primeira página da história, ele falando com uma vela antes que ela se apague.
Então, deixa eu fazer uma pergunta pra você, Liber, sim, que estudou mais, estudou melhor a obra. Ele tá saindo de um sanatório ou ele tá saindo da cadeia?
Eu acho que comentavam, acho que pode ser do sanatório ou da cadeia, cara, mas acho que ele comenta isso aqui. Né? Porque não aparece ele saindo. Aparece
aquele saindo. Cara de uma perna só fazendo. Ó, você ficou 8 anos.
Exatamente. Que é o cara que conta pra ele. Ó. 8 anos de... Saiu reclusão. Da cadeia.
Aí, ó.
Foi do sanatório, foi da cadeia.
Da cadeia, isso.
Tava em reclusão. Cara. o estado que o cara saiu, né? Que cara completamente alucinado, camarada.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.